Bem-vindos todos, é um prazer ter vocês aqui conosco essa noite. É uma noite super especial, né? Nesses 4 anos que nós estamos aqui em Rio, essa é a primeira vez que nós estamos usando esse auditório aqui, tá? Então, estamos muito felizes por isso. É, como eu disse, né? É uma chance da gente estar louvando a Deus juntos e ter alguém tão especial conosco. Eu quero agradecer a pessoa da comunidade da Graça que cedeu, né, um pouquinho, né? Eu sei que vocês estão sugando, né? Eu sei que eu faço a mesma coisa que passa na Sapé até aqui, né? Então cedeu um pouquinho de espaço e tempo pra gente. A gente está muito feliz de poder celebrar a Deus essa noite. Eu quero que você cante, que você adore, que você se expresse, tenha liberdade aqui. É uma noite, nossa, muito especial. E eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé, vamos lá. Agradecer a Deus, orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite tão especial aqui em GIF. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Esse é o papo. Papai, muito obrigado. Que privilégio podermos estarmos reunidos aqui hoje, como igreja, como família em Cristo. Isso é uma sobremesa que o Senhor nos deu no domingo à tarde. Muito obrigado, Deus, pelo teu carinho, teu amor, a tua graça, a tua bondade para conosco. Queremos desfrutar desse banquete que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Fale conosco. Nos dê direção, nos dê sabedoria. Confronte, se for necessário. Mas não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. O Senhor fala conosco essa noite de uma forma especial. Nós queremos te louvar com alegria. Não queremos ficar tímidos, Deus. Nós queremos expressar nossa gratidão, nosso amor. O que a cruz realizou em cada um de nós, Senhor. É bondade, é amor, é graça. E nós estamos felizes, Deus, por isso. Abençoa nossa noite, Deus. Fale conosco em cada momento, em cada situação que nós vamos aqui tentar gerar nessa noite. Que a tua palavra seja ministrada com poder, transformação e graça. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você cumprimente pelo menos 3 pessoas, tá? Você pode olhar para trás aí, olhar para frente, sair do seu lugar.
Nesse tempo, eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, de São Paulo, sou pastor da Comunidade da Graça, lá na Zona Leste. Quem conhece São Paulo, Zona Leste, Vila Carrão? Tem alguém que conhece aqui ou não? É simples. Quem é corintiano aqui? Deixa eu ver. Coisa maravilhosa, né, gente? Coisa maravilhosa. Eu vim com a minha família, minha esposa Simone, a minha filha Sofia e o meu filhão, o Ronaldinho, que agora é Ronaldão. A gente chamava de Ronaldinho quando era pequeno, né? Agora, maior que eu, fica difícil, né? E a turma que me acompanha aqui na comunidade da Graça, aqui em Okazaki, o pastor Evandinho, a série, toda a filharada, Gengo, Neto, todo mundo. E é uma alegria para nós estarmos juntos aqui com vocês. E nós cremos que Deus vai falar no nosso coração. Será um tempo poderoso na nossa vida. Você crê assim ou não?
Amém.
Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Escuta um pouquinho, gente. Tá bom? Vamos ver se dá certo. Você viu meu nome, gente? Acho que eu vou receber um presente hoje. Tá bom, vamos lá, gente. Todo mal afasta de mim, Cristo.
Thank you. 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente
inocente.
E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz
esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés.
E o Deus de paz.
Beleza, nosso socorro presente no tempo da angústia. E nós cremos na Tua Palavra, E a tua palavra declara que em breve o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés. Nós cremos nisso, nós cremos nesta profecia, que é a tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Honra, glória e louvor a ti, Senhor. E nosso melhor aplauso.
Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz,
quero viver minha vida.
Levantar as mãos e dizer: tu és o Senhor. Diga: tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, o Senhor das leis, Deus em príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo. Thank you.
e fale comigo.
Sei.
Prepara o coração, essa terra fértil, para receber a semente da palavra. Então, esse momento é de fazer esse caminho do coração agora à mente, sabe? Nós preparamos o coração, agora a mente vai ser trabalhada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E nós estamos muito felizes de poder ter essa oportunidade de sermos abençoados e sermos, de ouvirmos a palavra de Deus essa noite. Amém? Em nome de Jesus. Estão preparados para isso?
Amém.
Amém. Vou passar para o Ronaldo e já vai começar a falar com o microfone. ser diferente. Vai ter que ficar pra fora. Aqui é o contrário. Vai nesse aqui.
Boa. Amém, gente. Estão sendo abençoados aqui?
Amém.
Bom demais. Cantarmos louvores ao Senhor. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Deus está aqui neste lugar, meus irmãos. E nós não precisamos sentir alguma coisa, não precisamos sentir um arrepio, nada disso. Nós precisamos apenas crer, crer na presença de Jesus entre nós. Amém, queridos? Porque Ele prometeu que onde dois ou três de nós estivermos reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Ele está aqui. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6. Verso 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 6 em diante. Olha o que é que diz, irmãos. Todos encontraram? No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. E os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Qual foi a ordem de Jesus? Levante-se e... levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. E Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, outra ordem agora: estenda a mão. Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Até aqui a nossa leitura. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos aqui diante de uma história de um milagre. Um milagre realizado por Jesus. Trata-se da cura do homem da mão mirrada, ou, em outras versões, ressequida, né, seca, mão atrofiada. Essa era a situação deste homem. O texto mostra para nós claramente aqui que Jesus entra numa sinagoga em qual dia? No sábado, diz o texto, como era o seu costume. E ali ele encontrou, diz o texto, esse homem doente, estava encolhido, excluído e machucado pela vida. Um homem que estava carregando dores físicas, dores emocionais e morais. Entretanto, meus queridos irmãos, aquele homem se tornou alvo, ele se tornou o alvo da atenção de Jesus. Estavam ali também, diz o texto, estavam presentes ali naquela sinagoga os líderes judaicos, os escribas, os fariseus que se julgavam os puros observadores da lei de Israel. E eles estavam atentos, eles estavam observando tudo, eles estavam de olho em Jesus para ver se ele faria alguma cura no sábado, para então poderem acusá-lo de desobedecer à lei. Ah, meus irmãos, aqui algumas coisas me chamam a atenção aqui nessa história. É muito interessante porque enquanto os fariseus Eles estavam aqui preocupados com os rituais religiosos. A gente vê Jesus se preocupando com o ser humano que sofria. Enquanto a gente vê fariseus estavam com seus corações petrificados, endurecidos, Jesus era movido de íntima compaixão por alguém que sofria, que padecia. Esse é Jesus, irmãos. Enquanto os fariseus eram capazes de socorrer até um animal no sábado, você vê Jesus estava aqui pronto para socorrer a obra-prima da sua criação que estava ali padecendo vergonha, tristeza e dor. Este é Jesus. Jesus valoriza as pessoas. Jesus valoriza quem, irmãos? Jesus valoriza as pessoas. Jesus ama as pessoas. E algo que eu tenho entendido e aprendido é que quem ama coisas não ama pessoas, porque coisas e pessoas não combinam. Ou você vai amar as coisas ou você vai amar as pessoas. Como coisas, prédio, carro, bens materiais. Existem aqueles que usam pessoas para adquirir coisas. Personificam coisas. Lamentavelmente, usam pessoas, e é tão triste, torna o que faz do ser humano um monstro, gente, um monstro. Tem uma frase que eu acho sensacional de um pensador, de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, que as coisas elas foram criadas, elas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas. Você foi criado para ser amado. Jesus ama pessoas. Jesus foi à cruz do Calvário e ele não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por mim e por você. Portanto, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir bem forte a este Jesus maravilhoso? Gente, aquela mão atrofiada havia paralisado completamente a vida daquele homem. Quantos sonhos, quantos projetos de vida foram sepultados, enterrados por causa daquela mão. Ah, meus queridos irmãos, talvez você esteja aqui nesse dia com algo atrofiado na sua vida. Eu não sei, paralisado na sua vida, algo que tem trazido dor, tristeza, lágrimas, vergonha, sofrimento para você e para sua família. Pode ser que hoje seja essa a sua realidade, eu não sei, pode ser de repente um casamento atrofiado pela infidelidade, não sei, pode ser filhos atrofiados pelas drogas, ou então as finanças atrofiadas pelo desemprego, pode ser a esperança atrofiada pela enfermidade, a alegria atrofiada pelas lutas da vida. Gente, mas eu quero dizer para você, nesta noite, que a grande verdade é que o mesmo Jesus que entrou naquele lugar, que entrou naquela sinagoga, também está aqui hoje e ele quer transformar completamente a sua vida. Você crê assim ou não, queridos? E aí o texto mostra para nós que diante da ordem de Jesus, aquele homem escolheu pôr um fim no seu sofrimento. Ele tomou uma decisão, ele decidiu acabar de uma vez por todas com a vergonha que assolava a sua vida. E Jesus diz no verso 8, aqui você pode manter o texto aberto, Jesus disse para aquele homem, levante-se e venha para o meio. Qual foi a ordem de Jesus, irmãos? Levante-se e venha para o meio. E o texto mostra que o homem obedeceu. E aí no verso 9, Jesus pergunta àqueles que estavam ali, aos presentes, né? Aquelas pessoas que estavam naquele lugar, especialmente aos seus adversários, Jesus no verso 9 diz, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E aí em seguida Jesus manda aquele homem estender a mão. E meus irmãos, e na mesma hora aquele homem foi curado. Ele obedeceu a ordem de Jesus e ele recebeu cura. Louvado seja Jesus. E o texto mostra para a gente que os líderes judaicos ficaram enlouquecidos. Não é verdade? Eles ficaram furiosos, eles começaram a discutir o que eles poderiam fazer contra Jesus, que segundo eles, estava desrespeitando a lei. Mas o fato é que aquele homem, da mão atrofiada, ele foi curado pelo poder da palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus disse: homem, estenda a mão. E aquele homem estendeu e foi curado imediatamente, porque há poder na palavra de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que basta uma só palavra, e o milagre pode acontecer na sua vida. Provérbios 16:1 diz que o homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, vem dos lábios do Senhor. Então basta uma só palavra. Quem tem a palavra final sobre a sua vida não são os médicos, não é o teu vizinho, não é o teu patrão, mas quem tem a última palavra sobre você, sobre a nossa vida, é o Senhor Todo-Poderoso. O Deus que opera maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Gente, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus fala é motivo de esperança. Ele tem falado tanto nesses dias, é motivo de esperança. Quando Jesus fala, o milagre acontece, a cura vem, a história muda, a situação se reverte. Quando Jesus fala, meus irmãos, tudo acontece. E a questão não é fazer o que se pede, mas é quem está pedindo. E quem está pedindo é o Criador, o sustentador de todas as coisas. O Senhor. E Jesus disse àquele homem: levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Você pode repetir? Vamos lá. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Mais uma vez, por favor, me ajude. Vamos lá. E o homem obedeceu. Ele recebeu a cura que tanto ele desejava, que tanto ele precisava. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor, o milagre acontece. Sejamos, pois, então, obedientes à voz de Deus. Amém? E eu queria meditar com vocês aqui, nesta noite, sobre essas três ordens que Jesus deu àquele homem da mão atrofiada. Foram três ordens. Jesus disse: levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Essas três ordens. Levante-se. Foi a primeira ordem de Jesus. Ele disse para aquele homem: levante-se. Veja, Jesus estava na sinagoga e ele viu aquele homem no canto. Estava ali aquele homem, Jesus olha para ele e a primeira coisa que Jesus disse, olhando para o canto, para aquele homem, ele disse: homem, levante-se. Levante-se. Levantar-se, meu irmão, na linguagem bíblica, não fala somente da questão do aspecto físico de alguém que está sentado, deitado ou até mesmo agachado. Não, mas significa estar de prontidão. Significa estar pronto para receber de Deus o que Ele tem para dar. É isso, queridos. Lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 2, verso 1 e 2, Deus fala com o profeta. E Deus diz o seguinte: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, diz o profeta, entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aleluia. E Ezequiel não estava deitado, não estava sentado e muito menos caído no sentido de estar em pecado, não. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Ezequiel, fique atento, Ezequiel, fique de prontidão, fique preparado, porque falarei contigo. Essa era a palavra do Senhor a Ezequiel. Deus queria revelar grandes coisas a Ezequiel, como de fato fez, mas Ezequiel tinha que estar pronto para receber estas revelações. tinha que estar de prontidão. Então, gente, a primeira lição que fica para nós diante desse texto, nessa noite, é que Deus não trata com quem está acomodado, com quem está displicente e distraído. Não. Ele falou, inclusive, da mesma forma com outros homens na Bíblia. Por exemplo, Deus fala com o profeta Jeremias, certa vez ele disse ao profeta lá em Jeremias no capítulo 18, verso 1, ele declara, levanta-te, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. A mesma coisa com Elias, quando Elias estava cansado, triste, abatido, estava desanimado, pedindo a morte, diante de uma depressão profunda, e aí o anjo do Senhor apareceu e disse a Elias, levanta-te, come e bebe, porque longa será a tua caminhada. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo, quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele cai por terra diante de Jesus, e Jesus diz a ele, lá em Atos capítulo 9, verso 6, levanta-te e entra na cidade. Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Fique de prontidão. Gente, espiritualmente você pode até estar caído, estar prostrado. Sim, mas eu não me refiro aqui a estar afastado da igreja, mas quem sabe você hoje veio aqui, está aqui, e como aquele homem você está tão desanimado, tão frustrado, tão abatido, sem forças, quem sabe por causa das lutas você está se sentindo até mesmo fraco na sua fé, sem forças para continuar, para avançar, para se levantar, para orar, sem forças para buscar a Deus, está completamente prostrado. Quem sabe seja essa a sua realidade, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje o Senhor Jesus está dizendo, levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Amém. Levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, fique atento, fique de prontidão, preparado e atento, porque a situação na sua vida vai se reverter, o teu milagre vai chegar. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Este mal não vai durar para sempre, porque é promessa bíblica. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter a plena convicção de que haverá um dia que o sol da justiça vai se levantar. Amém. E o milagre vai chegar sobre você, sobre a sua casa. Portanto, levantar-se, gente, não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não. O que você não pode fazer, saiba que, claro, que Deus pode fazer, Ele pode todas as coisas, mas o que você deve fazer, faça, haja. Tenha postura, tome hoje uma posição. Nós precisamos entender que só Deus pode abrir o mar vermelho, mas erguer o cajado é com Moisés. É ou não é, gente? Derrubar as muralhas de Jericó é coisa para Deus, mas rodear essas muralhas, ah, meus queridos, é com Josué e o povo de Israel. Não é verdade? Derrubar o gigante Golias é coisa para Deus, mas pegar as cinco pedras, é com Davi, mandar fogo do céu, é coisa para Deus, queridos, mandar fogo do céu para o holocausto é coisa para Deus, mas orar e pedir o fogo do céu é com Elias. Então, queridos, responder a oração é com Deus, mas orar é comigo, é com você. Busca a Deus, a palavra de Deus diz, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, que não sabes. Deus quer se revelar a cada um de nós. Você quer receber milagre? Amém. Sim ou não? Então, aqui está, primeira coisa. Levante-se. Põe-te em pé, disse Jesus. Toma uma posição. Faça a sua parte. E Deus vai te honrar. Amém. Qual foi a segunda ordem de Jesus? Agora ele diz o quê? Primeiro ele disse, levante-se, E aí ele chama. Chama aquele homem e ele diz, venha para o meio. Primeiro Jesus mandou o homem se levantar, agora Jesus o chama para vir para o meio. E o texto mostra que aquele homem estava ali, num canto, agachado, quem sabe até escondido, com vergonha da sua mão atrofiada, da sua mão ressecada. Inclusive, na época, acreditava-se que uma doença assim era fruto de pecado. Então, você imagina a situação daquele homem, o tamanho da vergonha, mas, por alguma razão, ele foi até a sinagoga, quem sabe, para ver Jesus. O texto não diz, mas quem sabe ele foi para ver Jesus e talvez receber a cura que tanto ele desejava, que tanto ele esperava. E Jesus, o texto mostra que Jesus diz lá no verso 8, levante-se e venha para o meio. Gente, ficar no meio é se expor, é ser notado. Se eu chamar alguém aqui para vir ao meio, o que, que vai acontecer? Ele vai ser notado, todo mundo olha. Se a gente faz uma grande roda e eu chamo alguém, ó, vem para o meio. Essa pessoa fica exposta. Ela é observada, ela é notada. E Jesus está dizendo, sai do canto. Sai desse canto, chega mais perto aqui do altar. Vem para o meio. Venha para o centro da minha vontade. Eu quero fazer em público o milagre que você me pede em secreto. Ah, meus queridos irmãos. Jesus está dizendo para você, não fique olhando os seus defeitos. Não fique olhando os seus defeitos. Não se anule. Não se esconda. Não tenha medo. Venha. Venha para o meio. Gente, quantas e quantas pessoas vivem amuadas nos cantos, se achando pequenas, inferiores, ficam pensando que são as mais feias, são as mais pobres, são as mais desprezadas de todas, há um sentimento de rejeição. Quantas e quantas pessoas, quem sabe esse homem estava assim, se sentindo assim, feio, rejeitado por todos. E eu vou dizer para você que quem tem este complexo de inferioridade não cresce na vida, não cresce na vida espiritual, relacional e afetiva. Não avança. Aquele homem, ele tinha uma tremenda vergonha do seu corpo, do seu defeito físico, da sua deformação. Pensa comigo, não é fácil. Ele tinha traumas não curados, ele era, de fato, um homem cheio de complexos. E quando você se acha o pior de todos, você não quer holofote. Você não quer aparecer, você quer canto, não é? Você quer se esconder, você quer se isolar. E nós temos uma tendência de esquecer que Deus nos deu talentos, capacidade, inteligência e dons para que sejamos instrumentos nas mãos dele. Esquecemos isso. Deixamos isso de lado. Agora, gente, antes de pôr um fim no sofrimento daquele homem, Jesus o encorajou a vencer os seus complexos. Sai do canto e vem para cá. Vença os seus complexos em frente. Deixe de lado a sua vergonha. Meus queridos irmãos, a ordem é venha para o meio. Qual é a ordem? Venha para o meio. Jesus estava dizendo ali, saia desse cantinho aí que limita a tua visão e venha aqui para o meio. O apóstolo Paulo disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, queridos, aleluia. Estar no meio, o que é? É estar no centro da vontade de Deus, da sua palavra e promessas. E o Senhor está no meio. O Senhor está no meio. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 5, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Jesus disse lá em Mateus 18, verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus se faz presente, Ele está no meio e Ele está te chamando para você sair daquele canto. Sai do canto, sai do lugar de vergonha e vem para o meio. Essa é a ordem de Jesus. Então a lição que a gente pode aprender aqui diante desse texto é que estar no meio não significa, nesse caso, lugar de vergonha, de exposição das nossas dores, das nossas limitações, tristezas. Quando Jesus chama aquele homem, não era para expô-lo nesse sentido, para trazer vergonha para ele. Não, queridos, não. Não é isso, mas é o lugar onde todos irão ver o milagre acontecer e todos irão glorificar o nome do Senhor. Então sai do canto, vem para o meio, que não é lugar de vergonha, nem de exposição, mas é o lugar que todo mundo, todo olho verá aquilo que Deus fez na sua vida e eles glorificarão ao Pai que está no céu. Amém, queridos? Você acredita nisso ou não? E eu pergunto, quais são os seus complexos, hein? Quais são as suas dores? Quais são os seus traumas? Jesus encoraja você a vencer tudo isso, a sair deste canto. Mas a decisão é sua. Você tem que dar um passo. É você, meu irmão, minha irmã. É você quem age para vencer e pôr um fim neste seu sofrimento. É você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que agir. Levante-se e venha para o meio. Essa é a palavra de ordem do Senhor Jesus para a tua vida hoje. Fique de prontidão e vem para o meio. E aí depois vem aqui uma terceira ordem. Qual é a terceira ordem? Hã? Estenda a mão. Três ordens de Jesus. Muito didático esse texto, não é não? Estenda a mão. Primeiro Jesus mandou aquele homem se levantar, depois ele diz para aquele homem vir para o meio e agora Jesus manda este homem estender a mão. Ah, meus queridos, a mão nós sabemos que é um membro terminal do braço de vários animais, de anfíbios, de répteis. Na maioria dos animais, a mão é usada para locomoção, nós sabemos disso, não é verdade? E para nós, as nossas mãos elas são usadas para toda boa obra. Como nós precisamos das mãos, provavelmente, a parte que nós mais usamos do nosso corpo são as... Para alguns é a língua. Não é verdade? Como tem gente que fala demais, mas... Mas, com certeza, a parte que nós mais usamos durante o dia, o tempo todo, são as nossas mãos. Em quase tudo aquilo que nós fazemos, nós dependemos das nossas mãos. Vocês sabem disso? Mãos falam do quê? Mãos falam de atitudes. Mãos falam de gestos. Mãos falam de trabalho. E imagina só a situação, olhando para o texto aqui, imagina a situação daquele homem com a mão atrofiada. Você consegue imaginar? Ele tinha sérios problemas, mas, gente, ele foi para o lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa e que tinha a resposta certa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus disse para ele, levante-se, foi fácil. Foi fácil, o texto mostra. Quando Jesus disse, olha, vem para o meio, também não foi difícil. Mas quando Jesus disse, olha, estenda a mão, aí me parece que a coisa complica um pouco mais. Porque, gente, com certeza aquele homem estava ali com a sua mão escondida. Não poderia, aquela mão não poderia ser vista de maneira alguma, porque se descobrissem que ele tinha uma mão defeituosa, ele seria julgado e talvez expulso daquele lugar. Ele não poderia estar naquele lugar. Então, se imagina, mas Jesus o manda se levantar, vir para o meio e mostrar a mão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, levanta, rapaz. Fique de pé, rapaz. Vem para cá e mostra o seu problema. Mostre a sua dificuldade. Mostre. E o homem, diz o texto, que obedeceu, mostrou o seu problema e Jesus, na mesma hora, mostrou a solução, curando aquele homem. Esse é Jesus, queridos. E o que me chama a atenção aqui é que quando Jesus pede para aquele homem estender a mão, ele poderia de primeira ter mostrado a sua mão boa, a mão sã. Ele poderia ter feito isso, mas o texto mostra que ele mostrou a sua mão enferma. De pronto. E a Bíblia diz que de imediato, de pronto, ele foi curado. Qual que é a lição que a gente aprende diante disso, meus irmãos? Qual que é a lição? É que diante de Jesus, a gente não precisa esconder nada. Não tem nem como esconder, porque Deus conhece as nossas palavras antes de serem ditas, Ele conhece os nossos pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece tudo a nosso respeito. A gente não precisa esconder nada. Isso é impossível. Para onde é que nós vamos fugir da presença de Deus? Não tem como fugir de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a todos, contemplando os maus e os bons. Jesus conhece todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, Ele respeita a nossa decisão. Sim, se o homem, de repente, não tivesse mostrado ali o seu problema, a sua enfermidade, a sua mão, talvez ele não seria curado. Mas aquele homem só foi curado quando ele expôs o seu problema, quando ele colocou para fora a sua vergonha. E então ele recebeu cura, como diz o texto, de imediato. Irmãos, nós precisamos mostrar tudo ao Senhor. Você pode abrir o teu coração e entregar tudo a Jesus. Tudo aquilo que está atrofiando a sua vida, nessa noite você pode mostrar. Você pode colocar diante dele, entregue a sua dor, entregue o seu problema, a sua tristeza, entregue a sua angústia, o seu medo, o fracasso, entregue tudo nas mãos de Deus e deixa que ele vai cuidar de você. Você acredita nisso ou não? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, deixa com ele. Tudo aquilo que o diabo atrofiou na sua vida, ah, meu irmão, minha irmã, Deus quer te restaurar. Eu creio nisso. As nossas mãos são importantes para Deus. Como são importantes, Ele quer ver as nossas mãos. Como nós vimos aqui, mãos falam de gestos, de trabalho, falam de atitude, as nossas mãos revelam quem nós somos. E Jesus é conhecido, inclusive, como o homem das mãos furadas. Você sabia disso? Jesus é conhecido assim, meus irmãos queridos. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, mas as suas mãos permanecem com o sinal dos cravos. Gente querida, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que as suas mãos furadas serão a grande prova de que ele morreu na cruz por mim e por você. Que ele morreu por nós. O profeta Zacarias profetizou lá em Zacarias 13:6. Ele profetizou dizendo que os judeus vão perguntar um dia a ele e vão dizer, que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nas suas mãos? E ele dirá, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ah, queridos, o que é que está atrofiado na sua vida? Para a gente finalizar. O que é que está atrofiando a sua vida? Sua vida financeira? Sua vida familiar, espiritual? Sua vida emocional? O que é que está atrofiando você, meu irmão, minha irmã? Se esse é o caso, Deus está falando por meio desta palavra hoje com você. E Ele está dizendo, é tempo de você se levantar. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. E então você experimentará o milagre de Deus na sua vida. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, por favor? Fique em pé comigo. Neste tempo, fique em pé. Cadê a Jenny? Faz um fundinho para nós, Jenny, por favor. Coloque as mãos sobre o teu coração nesta noite, querido, querida irmã. Coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os seus olhos, cubra a sua fronte. Em todo o milagre que Jesus realizou, Ele sempre ensinava algo. Oh, queridos. E Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre, sempre. A sua palavra ainda tem a mesma autoridade hoje. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Algo extraordinário pode acontecer, porque tudo é possível ao que crê, que é o que diz a palavra. Talvez a sua vida espiritual esteja seca, talvez a sua vida emocional esteja atrofiada, talvez os seus relacionamentos estejam ressecados e sem vida, talvez o seu casamento não esteja bem, já tenha perdido a alegria, o entusiasmo, talvez a sua vida financeira esteja mirrada. E a boa notícia é que Jesus pode dar vida nova àquilo que está morto e vitalidade ao que está ressecado. Gente querida, a obediência a uma ordem de Jesus ainda coloca pontos finais em muitos sofrimentos. A obediência a uma ordem de Jesus ainda coloca muitos pontos finais em muitos sofrimentos. Você acredita nisso ou não? O que é que está atrofiado? O que é que você precisa falar com o Senhor? E Ele está dizendo: levante-se, fique de prontidão, porque eu quero fazer em público aquilo que você me pede no secreto. O que é que está atrofiado? Fale com Ele nesse momento. É você e Deus. Nós vamos orar juntos, mas primeiro você e o Senhor. Vá dizendo: Senhor, esta área da minha vida não está bem. Aqui está atrofiado. Aqui está ressecado. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E o mesmo Jesus que curou no passado está curando hoje. Pai, nós queremos seguir a Tua ordem. Queremos estar em pé, levante-se, venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. E estenda a mão. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Nome de Jesus, nome de Jesus. Glória a Deus. Vitor, eu queria saber se há tempo de trazer a turma. Pode fazer isso? Aqueles que ouvindo essa palavra e que querem vir para o meio, vocês já estão em pé, mas de repente você está dizendo: eu quero ir para o meio, eu vou lá. Eu vou à frente, vou estender a minha mão, vou colocar o meu problema diante de Deus. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente com a gente orar para você. Pode ser? Se alguém deseja isso, sai do seu lugar. Seja qual for o problema, aquilo que está angustiando você, que está segurando a sua vida, se existe algo que você precisa colocar diante do Senhor, vem aqui à frente com a gente, para a gente orar para você. Em nome de Jesus. Existe alguém aqui assim? Com alguma área da sua vida que está atrofiada, que não avança? Isso, vem. Vem aqui, meu irmão. Tenha coragem. Isso, minha irmã, faça isso. Venha para o meio. Levante-se, venha para o meio e estenda a mão. Glória a Deus. Aqui estão esses irmãos queridos que estão vivendo um tempo de lutas, um tempo difícil. Talvez a sua vida emocional esteja atrofiada. Talvez os seus relacionamentos estejam ressecados. E hoje você quer libertação completa, em nome de Jesus. Talvez um vício tenha alcançado você. Talvez haja um vício na sua vida e você não consegue vencer. Isso está atrofiando você. Você não consegue avançar. Você quer ser liberto. Seja qual for a área da sua vida que você precisa hoje de libertação, vem aqui com a gente. E você que está aqui à frente, estenda a mão agora. A ordem de Jesus, lembra? Então, estenda as mãos assim, você que está aqui à frente, estenda as mãos. Isso. Em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja, por favor, irmãos. Você que está aí atrás, você que não veio aqui à frente, estenda as suas mãos aqui para frente para a gente orar por eles. Podemos fazer isso? Vamos fazer isso, gente? Então, ore por eles. E você que está aqui à frente, ore também. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a Ele. Mostra a Ele Mostre a sua dificuldade, mostre o seu problema e Ele vai dar a solução. Pai, nós oramos, Pai. Oramos porque nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que desembaraça todo o caminho. Nome de Jesus, aqui estão irmãos, irmãs, queridas, que o Senhor ama tanto, que estão vivendo um tempo de angústia. Ô Senhor, não sei qual é a área da vida, mas estão. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sonda e conhece cada coração que aqui está. Pai, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que hoje o milagre vai acontecer. O mesmo Jesus que esteve naquela sinagoga realizando um milagre poderoso está aqui neste lugar também para realizar um milagre. Portanto, meu irmão, minha irmã, receba hoje uma palavra de cura da parte do Senhor. Receba uma palavra de vitória. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Oh, entrega hoje. Entrega tudo a Ele. Entrega o teu caminho ao bom pastor. Ele conhece o teu caminho. Ele conhece as angústias do seu coração, da sua alma. As dores, as lágrimas. Ele conhece todas as coisas. E creia que o choro pode sim durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. É promessa bíblica, é promessa da palavra do Senhor. Ele tem a última palavra sobre você. Creia que a resposta certa vem dos lábios de Deus. Creia que a resposta certa vem da boca do Senhor. Quando Ele fala, tudo acontece. E basta uma só palavra. Basta uma só palavra. Ô Senhor, libera agora. Em nome do Senhor Jesus, libera uma palavra de vitória na vida dos meus irmãos. E eles serão curados, serão renovados, serão transformados. Nós cremos assim, nós cremos no Teu amor, cremos na Tua graça, cremos que Tu és um Deus de milagres. Ô Pai, louvado seja o Teu nome, e que assim seja para o louvor da Tua glória, Pai. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. E se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Tudo aquilo que você colocar as mãos, você vai ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus leva muito em consideração a sua atitude, o seu posicionamento. Ele espera mesmo que você fique de prontidão, que você tome uma decisão, que você saia do canto e venha para o meio e estenda a sua mão, porque Ele quer curar agora. Ele quer libertar agora. Ele quer restaurar hoje a sua vida. Portanto, receba cura hoje em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde física, espiritual, emocional. Seja qual for a área que está adoecida na sua vida, que está paralisada, seja qual for a enfermidade que cerca a sua vida, hoje é dia de vitória, hoje é dia de libertação e cura na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai testemunhar aquilo que o Senhor fez por você. Você vai dizer, meu irmão, minha irmã, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero convidar para todos nós darmos as mãos. Vamos dar as mãos uns aos outros, tanto nos corredores, quanto aqui na frente também, e vamos orar. Vamos orar. Levante a sua voz agora, meu irmão, minha irmã, para abençoar esta pessoa que está à sua direita, esta pessoa que está à sua esquerda. Ore por ele, ore por ela, e diga: Senhor, eu abençoo este meu irmão. Abençoa a família dele, a casa, os negócios, os estudos, o trabalho. Senhor, renova as forças do meu irmão. Renova as forças dele, Pai. Se ele estiver cansado, desanimado, triste, abatido, a alegria do Senhor invada agora a vida deste meu irmão. Que a tua alegria venha renovar as forças do meu irmão. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Ore por esta pessoa. Ore pelo teu irmão. Ore pela tua irmã. Declare uma palavra de fé, de vitória. Declare uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Essa música mesmo, está em som, né? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, alcança, Senhor, com Teu favor, com Tua graça, Tua misericórdia, Pai amado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e assim será todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós descansamos em Ti, descansamos no Teu amor. Aleluia, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, nesta noite. Abençoa as famílias aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Nós Te louvamos. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Você pode levantar as mãos aos céus e cantar.
Sei que eu não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz.
Eu sei que a Tua fidelidade. Cante com fé.
Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da...
A última vez, vamos cantar bem forte. Eu sei que a Tua fidelidade. Juntos.
Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Que os Teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da Tua paz. Que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz.
Que assim seja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Volte para o seu lugar, por favor, antes de eu passar aqui a palavra para o meu amigo, pastor.